Manhãs Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo, está no ar mais um Português Suave, sessão de quarta-feira a arrancar para mais um passeio pela música portuguesa. É o nosso ritual de final de tarde, de segunda a sexta-feira entre as 7 e as 8. Já como ontem tinha adiantado, ontem tive por cá o Daniel Pereira Cristo, hoje volto a ter companhia no estúdio, o Nico Guedes está comigo. Viva Nico, boa tarde.
Ora viva, tudo bem?
E tudo a propósito de concertos, como é evidente, com música nova também para apresentar em palco. Ontem tive o Daniel Pereira Cristo, como referi, vai tocar sexta-feira, ao final da tarde, no Teatro Circo, concerto apontado para as 7. No caso do Nico, vai ser no Mercado Municipal, concerto também ao final da tarde, mas de sexta-feira, aliás, de sábado, dia 6, assim aqui é. E além de concerto, vamos ter também a conversa sobre o disco que está prometido para breve, além de outras novidades que o Nico nos vai apresentar. Para já, vamos também à novidade, mas neste caso musical. O single foi lançado na segunda-feira, no início desta semana. É mais um do seu álbum, que está a caminho, chama-se Count On Me. Daqui a pouco à conversa, para já vamos à música. Seja bem-vindo, junte-se a nós.
Time. If somebody's happy and shout, it's a perfect ride. But occasionally you feel so out for life, can be a poison brine. So you really gotta put it out, you gotta bring it outside. Just consider it for a while.
You can
Para cá está a música nova Count On Me, esta é mesmo novinha, lançada na passada segunda-feira, mais um single do Nico Guedes, do seu novo projeto Nico and the Bluebirds. Volta a ser o meu convidado. Nós estivemos à conversa no final do ano passado. Viva, Nico, na altura, vieste falar deste projeto, que estava a dar os primeiros passos, daquilo que esteve também na Gênesis. Na altura falaste também da tour, na Goodbye Winter Tour.
Sim.
Onde te dedicaste também a um modelo, a um modo que te apraz, né, dos pequenos clubes, mais íntimo.
Sim.
Agora, como é que correu essa?
Olha, foi muito boa a experiência, porque nós já, pronto, lá está, eu tenho tocado com bandas que já tocam em sítios maiores, e de repente voltar aos clubes foi assim um déjà vu incrível. Tive a felicidade de escolher sítios que são super abertos e super open-minded, e portanto fazem a cultura daquelas cidades, a cultura indie, passando aqui também pelo Mavi. E desde a recepção das pessoas dos bares, clubes, de ser incrível o estar com o público à frente no palco e depois sais e falas com eles logo diretamente, foi muito bom. Para além disso, isto serviu como um estágio incrível para a banda, porque nós o que fizemos foi, ao mesmo tempo que estávamos em tour, ensaiávamos todas as segundas-feiras, e portanto isso criou um link muito bom entre a banda, porque foi uma banda nova que refiz, porque tinha a banda do Algarve antes, e essa proximidade também fez com que a gravação do disco fosse muito intuitiva e muito rápida. Ou seja, nós cada segunda-feira compunhamos dois temas e gravávamos dois temas, gravamos tudo na sala de ensaio. Até março, abril, se não me engano, acabamos as gravações em abril, então tínhamos esse espaço de segunda-feira ensaiávamos e gravávamos, sexta e sábado tocávamos e tivemos assim um gathering muito bom de banda. E isso refletiu-se no disco, foi muito fácil de gravar, na verdade.
Pois, porque tu vais-nos apresentando as faixas à medida também que as vais gravando, não é?
Exatamente. Estávamos a fazer tipo fábrica de pãezinhos quentes. Saía um single, estava fixe. Lançamos este. Saía outro single, lançamos.
Curioso, porque isso, há aí pontos de contacto com o Daniel, que passou por cá ontem. Tem também o disco, mas já está a apresentar o disco. E os concertos também vão servindo para afinar as canções. Porque aquilo também é um trabalho que vai sendo feito, não é?
Pois.
A performance também tem de criativo, tem de... Há ali também pistas que o público pode dar, se calhar experiências. Sim. Que se fazem em palco e tal, que depois vão acabar por afetar também a própria gravação.
É.
A Eu fixação acho da música, não é?
É um laboratório musical o palco e o concerto, porque tu aí
também
percebes...
Também é mais arriscado, porque as pessoas não te conhecem a música, não é?
Claro. Eu acho que voltamos aqui àquele modelo antigo das bandas que nos anos 60 primeiro tocavam, tipo, tocavam, e depois havia um AR que gostava da banda e achava que eles tinham potencial e gravavam. E depois essa tendência inverteu-se assim no início dos 2000, que era a banda gravava um disco sem ninguém conhecer, promovia-se para depois arranjar concertos. E eu acho que tivemos essa vontade de experimentar o método old school, que foi compor as músicas, tocar ao vivo, ver como é que são, se calhar, e mesmo a construção do disco acabou por ser muito de acordo com o que eu quero fazer ao vivo. Normalmente gosto de começar o concerto com uma rampa inicial de energia, aquilo começa a crescer, depois a meio do concerto baixa um bocado a energia e são músicas mais calmas, e depois o fim do concerto acaba com músicas como Count On Me e tudo mais, em que saímos a partir a festa toda. E então isto ajudou-nos bastante a decidir que tipo de músicas é que fazemos, precisamos aqui de uma música mais assim, de uma música mais assada.
Ou seja, também a composição do alinhamento vai sendo feita dessa forma.
Sim, neste disco acho que senti essa necessidade de ter um espetáculo coeso. Eu fiz isto na Goodbye Winter Tour, tenho feito também agora, que é apresentar uma narrativa no concerto. Ou seja, eu conto a história de um rapaz que se tornou homem e conto as várias fases da história de vida dele. Uma paixão, um desnamoro, um divórcio, uma nova paixão. E então o concerto, o alinhamento está feito nesse sentido.
É uma narrativa que tu vais apresentando. Isso é uma das novidades que tens para nos trazer, não é? Porque tu, à medida que vais fazendo, isso foi algo que já tinhas a priori ou foste depois percebendo que poderias ter esse modelo mais narrativo, mais linear?
Eu acho que isto aqui é uma coisa que está muito inerente em mim, porque eu fiz realização de publicidade de 2005 a 2013, não, 2017 aliás. E portanto eu sempre tive essa coisa da narrativa muito inerente nas minhas obras. Uhum. Fiz o curso de Belas Artes e também explorava muito a narrativa. E agora, se calhar com 43 anos, agora tenho 44, mas quando estava a escrever o disco tinha 43, percebi mesmo tacitamente que, ok, eu gosto mesmo de explorar esta coisa da narrativa e decidi então abordar a narrativa nas músicas e no concerto. E acabou por me dar uma ideia muito gira para a frente.
E queres-nos falar um pouco disso também?
Sim. O que é que me pareceu? De repente, com as músicas e com o contexto sociocultural que se está a passar neste momento, acabei por começar a escrever músicas de assuntos que eu queria falar. Por exemplo, de femicídio, de feminismo, da guerra global no mundo, da injustiça social, para além daquela perspectiva pessoal e autorretratista das paixões, do enamoras-te por alguém, desenamoras-te por alguém, de como é estar numa relação, que devemos comunicar quando estamos numa relação, o Let's Talk fala disso, de como é estar numa relação que tem as suas dificuldades, mas tu queres fazer com que a relação cresça e melhore. Portanto, todos estes temas foram abordados em várias letras. E isto começou a dar-me uma ideia, que entretanto já mudou, mas a ideia inicial era, pá, isto aqui dava uma longa-metragem, eu vou escrever uma longa inspirada nestas narrativas todas, que era quase uma longa, onde eu mostrava várias curtas. E também como quero fazer videoclipes para cada música, queria ilustrar isso. Mas de repente começou a aparecer-me uma, à medida que fui escrevendo o guião, começou a aparecer um bocado de manta de retalhos, tipo, ok, as histórias podiam ou não estar relacionadas. Então acabamos por pegar num tema mais fulcral e estamos a desenvolvê-lo, esse tema como só, mas pela primeira vez na minha história artística, eu estou a fazer o processo inverso, que é, primeiro fiz a banda sonora que me inspirou a escrever uma longa, e estou a desenvolvê-la com a Ana Margarida Carvalho, que é uma atriz aqui de Braga, que moro no Porto, já foi nomeada para Globos de Ouro e tudo mais, e é a minha amiga de infância e é super talentosa e alinhou no bar que vai ser a protagonista do filme.
Desse filme, dessa longa. Portanto, o guião está agora em fase de escrita, de composição, e depois o teu objetivo é depois, obviamente, filmá-lo, não é? Fazer esse registro.
Exato.
E o disco acaba por ser a banda sonora.
Sim.
Também com algumas nuances, não é? Também com algumas diferenças.
Pois, o que é que eu depois comecei a pensar? Parece uma realização de meia-idade, dos 40 e tal anos. Pá, eu sou o realizador, no fundo, sou músico desde os 14 anos, o meu primeiro concerto foi aos 16. Fiz as Belas Artes, então tudo isto está ligado e eu de repente comecei a pensar, ok, eu acho que se calhar devia fazer é uma obra que abarque todas as minhas áreas artísticas. Ainda por cima, o disco que vamos lançar, este Thank You, que vai sair no outono, estive a fazer o meu currículo porque estive a apresentar propostas para financiamento do projeto. Percebi que vai ser o 30º álbum que eu edito. Desde Buda Power Blues, a Monstro Mau, a Big Fat Mama, a Dona Carioca, Jesus Oregon. Já gravei, pronto, 29 discos, este vai ser o 30º. E então parece que é um marco engraçado na minha carreira e parece que fazia todo sentido, ok, então não vai ser só um disco, vai ser também um filme, vai ser também um guião, eu quero provavelmente publicar o guião, quero provavelmente não, vou publicar o guião, ainda estou a debater a ideia de se é um guião com anotações de realizador ou se é um guião ilustrado, que tem ilustrações de um artista amigo meu, está com muito trabalho e não sabe se pode participar. E então, de repente, acho que vai ser uma obra bastante mais completa do que um disco. Uhum. E o que, de repente, é este disco, Thank You, para o ano, provavelmente, vai ter que ser adaptado ao filme em formato de banda sonora, de soundtrack. E, para isso, estou já a contactar comunidades de Braga, gostava que participassem, para ter provavelmente ambientes mais orquestrais, ou seja, para não ser uma banda de funk rock a musicar coisa, apesar de poder estar lá uma faixa ou outra que esteja presente, porque a banda vai estar presente no longa. E portanto estou a abordar para já, estou a fechar o guião, vamos filmar em fevereiro e depois vamos trabalhar a banda sonora inspirada neste disco, Thank You.
Uhum, Boas novas, então, boas novidades que também nos trazes, além da questão puramente musical, há essa ligação também, e ficamos também a aguardar. Vamos falar do teu concerto, vais estar este fim de semana?
Sim.
Aqui na Noite Branca, aqui precisamente muito perto do sítio onde nos encontramos, no Mercado Municipal. É mais uma oportunidade para apresentares a tua música, e é mais um pouco na linha do que estávamos a falar, não é? É mais uma etapa do teu processo de composição, de criação.
Exatamente. Ou seja, o disco está pronto. Nós queríamos até lançar o disco neste concerto, mas eu quero, por ser o 30º álbum que edito, quero que seja em vinil. Já editamos com o Buda Power Blues também vinis, mas pronto, por ter este cariz tão pesado e pessoal, eu queria editar em vinil. Acontece que a produção de vinis está muito solicitada, portanto a fábrica está em atraso. Há de vir o vinil, mas vamos apresentar o disco e as músicas do disco ao vivo, e vai servir também como laboratório. A minha expectativa é, se estiver bom tempo, vamos fazer o concerto cá fora na esplanada, porque a acústica é muito fixe, o facto de teres uma esplanada com pessoas que podem ver e com as pessoas que podem passar às 7 da tarde é ótimo, porque tens a circulação da Noite Branca a acontecer. E queremos gravar, nesse caso estamos a pensar em gravar o concerto em multipistas, em filmar, em fotografar, porque mais uma vez isto acaba por ser, faz parte do processo da banda, ir tendo estes registros para olha, como laboratório musical, estávamos a falar um bocado em off. Em off, não. Em off, já não sei.
Já estávamos lá.
Exato. Acaba por ser esta parte de análise depois do concerto. Vou ver o concerto, tipo, ok, isto aqui se calhar podemos fazer melhor, podemos fazer pior, podemos acrescentar ou alterar. Mas pronto, mas vão ser as músicas do álbum Fank que vão estar ali presentes no concerto, para além de algumas do álbum anterior.
O concerto está agendado para as 19, para as 7 da tarde, do próximo sábado. Recordo então, será no Mercado Municipal, aqui bem próximo dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Aqui a dúvida é apenas se será na parte exterior ou então na parte interior, tudo isto dependente da meteorologia, que ainda está assim. Está difícil de perceber. E projetos, além disso, concertos, já tiveste a Winter Tour.
Sim.
Vais continuar, eu sei que não podes ainda adiantar datas, porque, enfim, depois também estas questões mais formais.
Burocráticas.
E burocráticas. Mas vais continuar nos clubes, vais mudar agora um pouco de registro? O que é que os próximos meses reservam?
Sim, agora nós estamos a marcar concertos mais para auditórios, festivais e para venues maiores. Um bocado também para a celebração do disco, e porque também se calhar requer um bocadinho mais de meios, ao mesmo tempo que nós estamos a lançar estas músicas tipo fornada, sai uma música de mês e meio em mês e meio, de 6 semanas em 6 semanas, vamos fazendo vídeos para elas. Alguns se calhar não têm propriamente um interesse para estar no YouTube, mas acho que os vou pôr na mesma. Mas a ideia é que as músicas tenham video jamming, ou seja, que os concertos tenham video projeção, e portanto para isso é ótimo estar num auditório, estás num festival que tenha tela ou que tenha ecrã e tudo mais. E portanto a ideia é um bocado fazer essa transição entre concerto e video work, video art. E portanto aí sim requer espaços com mais meios, e estamos a falar já com alguns, alguns que já estão fechados, outros que estamos em stand-by, portanto é nesta altura, que, até ao fim do ano, que marcamos concertos para 2026.
Ok, em breve vamos ter então novidades. Novidade mais próxima, o tal disco, o Thank You, com a tal também edição digital eventualmente.
Sim, sim.
E de edição física.
Exato, ou seja, nós vamos ter uma edição digital com 13 músicas, e como o vinil não só cabe 40 minutos, acabei por fazer músicas longas, um bocado também, mais uma vez, a voltar a um espírito mais antigo de... Nós chegamos ali numa altura de musical, como músicos, estávamos muito preocupados. Pá, as músicas têm que passar na rádio, têm que ser com menos de 4 minutos, com 3 minutos e meio.
Tens de ter um edit, assim.
Tens de ter um edit, não sei o quê. Pá, e de repente, pronto, já tenho 30 anos disso, e este disco disse, pá, não, que se lixe, vou fazer músicas que me soem bem e que soem bem ao vivo, que... Olha, tem um crescendo de 1 minuto e meio a música, e é um crescendo só, e há um aumento de tensão, e isso, na rádio não, se calhar não fazia sentido passar isso, mas vamos fazer isso porque ao vivo é isso que queremos fazer. E então tem ali músicas de 6 minutos, tem, e portanto, para caber no vinil, provavelmente vou ter fade-outs, vou ter,
uns edits,
mas sim, se calhar vou ter que reduzir o vinil para 7, 8 músicas, mas com código de download para quem quiser, tem acesso às 13 músicas, na verdade. E pronto, e fica assim toda a gente contente.
Muito bem, Nico, foi um gosto ter-te por cá.
Muito
Vamos
obrigado.
Mantendo atentos também aí às próximas movimentações. Trazes também já aí um punhado também de novidades interessantes.
Sim.
E tudo bom e até breve.
Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui.
Não esquecer então o concerto próximo sábado às 7 da tarde. É mais uma das propostas da Noite Branca. Vamos ficar com o single, este não é o mais recente, porque lançaste já um em setembro.
Sim.
Este é o anterior, é o de julho.
Sim.
O AI Girl. É também um tema, diria, bastante atual. Queres falar um pouco dele?
Sim, acaba por ser. Eu vi um documentário acerca de. Claro que era americano, acerca de tipos que namoram agora com raparigas virtuais. Ou seja, e adicionar aquela coisa de já haver pessoas que namoram também com bonecas físicas. À escala real e tudo mais, isso começou-me a fazer pensar de que forma é que as pessoas se sentem sozinhas no mundo para precisarem deste consolo. Acabei por fazer uma pesquisa, e há sites de AI Girls, um deles eu usei para o videoclipe da música, e paguei a subscrição para ser tudo legal e tudo mais, até tentei contactá-los para falar do vídeo, mas eles não responderam. Mas pronto, paguei a subscrição. E de facto fiz, antes de escrever a letra, fiz essa pesquisa, essa interação com as raparigas, e é muito fora, para mim é muito fora, porque elas são obviamente desenhadas, não é? São perfeitas para todos os gostos, portanto há uma ruiva, uma morena, uma gótica, uma seja o que for, e muitas delas, a maior parte, são subservientes, que nos põem aqui a questionar um bocado sobre o papel da mulher e do homem, e do machismo e do feminismo na sociedade. Havia uma que não, havia uma que só descascava e dizia que não queria falar e não sei o quê, mas depois tu pagas X e ela manda-te fotos ou vídeos, pronto. E escrevi a música nisso, ou seja, a música é um arco também narrativo de um personagem que se apaixona por uma rapariga que é lindíssima, que é flawless, que é perfeita, e ele fica mesmerizado pela rapariga. E até que no fim da música ele vai perceber, tipo, ok, isto foi giro, mas eu não quero propriamente uma AI girl, eu quero uma rapariga real. E há aqui um encanto e um desencanto por essa realidade, e é uma forma de pensar a sociedade, tipo, o que é que se está a passar, o que é que a AI está a fazer, e porque é que estamos tão sozinhos agora no mundo, se calhar mais do que antes.
Sim, levanta muitas, muitas questões. É o admirável mundo novo, infelizmente, que também nos vai batendo à porta. Nico, um abraço, até breve.
Muito obrigado. She is in jail.